Manhã de segunda-feira está com a Antena 1, vai começar a Antena Aberta. A edição é do jornalista António Jorge. Olá, bom dia.
Olá, bom dia, Augusto Fernandes. Estamos no início da última semana de campanha eleitoral e as sondagens mais recentes parecem dar uma aproximação grande entre PSD e PS. Nesta emissão queremos ouvir a sua análise à evolução da campanha, tendo em conta estes dias em que as caravanas andam na estrada. Será que estão mesmo a provocar uma mudança na tendência de voto estes dias de campanha eleitoral? Queremos saber também qual é a sua opinião a propósito do que foi dito esta manhã por Rui Rio em entrevista à Antena 1. Ele está confiante na possibilidade de ser eleito Primeiro-Ministro nas eleições do próximo domingo e deixou nos ombros do Partido Chega a responsabilidade de vir a ser um partido essencial para a viabilização de um governo que tenha um cenário entre criar uma maioria à direita ou manter o Partido Socialista no poder. Pode ligar o 822-0101 ou 2233-99956, são os números de acesso a este programa. Ao longo destes últimos dias de campanha, vamos também aqui neste espaço da Rádio Pública trazer algumas personalidades de diferentes áreas de conhecimento e investigação, a deixarem-nos a sua visão sobre como têm acompanhado esta campanha eleitoral e centrar também um pouco a análise nos temas que melhor conhecem. Para hoje convidamos Simone Tolomelo, investigador e professor auxiliar no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, geógrafo. Bom dia, muito obrigado por estar connosco. Não tendo nenhuma intenção da minha parte em bipolarizar aqui já o debate, mas como é que o senhor olha para esta aproximação entre o PS e o PSD? Ela surpreende e reflete na prática aquela que eventualmente pode ser a questão mais importante nestas eleições, perceber se vamos ter um Parlamento dominado pela esquerda ou pela direita.
Ora, bom dia.
Bom dia.
Antes de mais, é um prazer estar aqui. Eu sou um grande fã da Antena Aberta, aliás, então é um prazer ser convidado por uma vez. Sinceramente, não sou perito de política partidária, não é? Mas ao ver, não é, qual é a área pela qual, não é, tentei refletir um pouco na preparação desta conversa, que é a habitação, não é? Eu faço trabalho sobre a sua habitação. Há uma coisa interessante, que os programas talvez mais parecidos na área de habitação são precisamente aquilo do PS e do PSD. Uhum. Então, pelo que posso dizer, que por lado de uma área que é uma entre muitas, mas que talvez tenha alguma relevância do ponto de vista, não é, da construção da agenda política, de fato poderá haver com certeza, imagino, algum entendimento neste campo. Em termos mais amplos, sinceramente não sei, ou seja, talvez às vezes este tipo de discussões é um pouco, não é, em preparação antes das eleições, no sentido, nem sempre o que se diz antes é o que se tenciona fazer depois, depende de qual será o resultado. Eu acho que António Costa tem algum problema, não é? Porque ele forçou de alguma forma ao fim da experiência anterior, porque achava de estar numa situação muito mais positiva do ponto de vista das sondagens, não é? Estava a pedir a maioria absoluta, agora estamos num contexto completamente diferente. Então pode ser que isto também é uma reação, não é, a esta mudança da trajetória.
Bom, vamos deixar também essa análise mais genérica, digamos assim, sobre o movimento político-partidário para os nossos ouvintes. Simone Tolomelo, a habitação é em Portugal um problema difícil, como é de resto em vários países do sul da Europa. De resto, ultimamente o senhor esteve envolvido numa investigação que olhou de forma assim mais abrangente para esta parte de baixo do continente europeu e chegaram a conclusões que já foram apresentadas e de uma forma muito sucinta. O que é que para si o preocupa mais quando falamos deste que é provavelmente o quarto pilar do Estado Social, a habitação?
Talvez a conclusão mais evidente é que não é o quarto pilar, devia ser, mas nunca foi construído.
Ainda estamos longe.
Sim, é uma habitação, se falarmos do Estado Social, uma habitação com quatro pilares, não é? Um dos quais claramente está muito menos desenvolvido. Ou seja, se pensamos no Estado Social como a necessidade de construir certas áreas, que tradicionalmente são a educação, a segurança social, a saúde e a habitação, de uma forma universal, ou seja, com um sistema que, através de regulação, de intervenção direta do Estado, permita garantir um acesso universal, não é, a um certo direito, claramente este não é o caso da habitação. Isto foram feitas muitas análises em termos de investimento direto do Estado. É muito evidente como, depois do 74, não é, quando se começou a construir a trajetória da construção do Estado Social, houve um início de crescimento do investimento na habitação, mas que parou logo, mais ou menos no 77, quando houve a primeira intervenção do Fundo Monetário Internacional, não é? É que nunca fundamentalmente voltou a ter esse tipo de investimento, mas não só do ponto de vista do investimento, também do ponto de vista da construção de uma regulação. Lembrem-se que a lei de bases da habitação só chegou em 2019, ou seja, quase 45 anos depois da democratização.
E esse ano, se não me engano, Simone Tilmelo, é exatamente o ano em que em Portugal, e eu aqui estou a citar um bocadinho de memória, portanto corro o risco de não ser absolutamente rigoroso, talvez me possa auxiliar, esse ano é o ano em que em Portugal ainda existiam 12 mil famílias a viver em barracas ou habitações precárias ou caravanas, por exemplo.
Sim, esse dado é o dado que resulta da recolha de dados que fez o IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, em 2018. Mas o que sabemos é que, com certeza, esses dados são incompletos. Uhum. Por duas razões. Primeiro, porque aquela recolha foi feita, praticamente o IRU deu algumas semanas às câmaras municipais, aos municípios, para recolher os dados que já tinham. É que nem todas as câmaras estavam a atualizar os dados, né, sobre a precariedade habitacional. Então, já na altura, se tinha notado, talvez, esses dados, quase com certeza, esses dados não são completos. No entretanto, houve a pandemia, é o que sabemos, que a pandemia tem aprofundado o sofrimento habitacional, embora tenha havido a proteção dos despejos durante um ano e meio, que tem com certeza contribuído a abrandar o aumento, né, da precariedade habitacional, mas sabemos que de qualquer forma houve um aumento da precariedade habitacional. Então, com certeza, esse dado é insuficiente. Aliás, os dados do IRU falavam de 26 mil famílias a viver em condições de grande precariedade, das quais uma parte eram as barracas. E neste momento não parece haver uma resposta completa para este problema. O programa Primeiro Direito, que é um programa absolutamente positivo, e que foi aprovado também em 2018-2019, contabiliza aquelas 26 mil famílias. Mas a questão é que, quando passou para o PRR, durante a pandemia, não se decidiu aumentar esse número. Ir ver, não é, no campo, se efetivamente...
Atualizar o número, para ele ser mais coincidente com a realidade, é essa a ideia.
Exatamente. Aliás, a oportunidade de ter verbas europeias do PRR poderia ter permitido ampliar o programa, que de facto já estava planeado por ser financiado através de verbas do Estado e dos municípios. O que foi feito com o PRR foi passar inteiramente o programa para as verbas europeias, sem prever uma ampliação do intervento. Então, eu espero absolutamente que o primeiro direito seja implementado rapidamente, mas o que sabemos, também se olharmos, não é, as estratégias locais de habitação que foram aprovadas por algumas câmaras, muitas câmaras já aprovaram, já estamos além dos números que estávamos a esperar. Agora não lembro exatamente os detalhes, mas até no próprio Programa Nacional de Habitação, nesta proposta que foi lançada pelo governo antes do fim da maioria, estava-se a sublinhar que já as estratégias aprovadas praticamente preenchiam estas necessidades, sem que todos os municípios tenham trabalhado. Eu acho que uma questão que é fundamental agora, além da questão do aumento, não é, da intervenção pública direta, é a questão da regulação dos mercados. Ou seja, estamos num momento histórico no qual...
E quando fala em regulação dos mercados, está a pensar não só no preço das habitações, mas também nas rendas.
Absolutamente. Estou a pensar de agir, por um lado, para limitar os investimentos especulativos na habitação. Os vistos gold, várias formas de subsídios a fundos que detêm patrimônio habitacional, etc. E, por outro lado, claramente limitar os preços, que implica, do ponto de vista do preço de habitação, sobretudo agir sobre o valor das terras, não é? Dos terrenos, e do lado da renda, sim, encontrar formas de controlar os preços do arrendamento. Obviamente, quando falamos desta questão, há quem começa a dizer: ah, não queremos os congelamentos de rendas. Ninguém fala de congelamentos de rendas. Há as formas ditas de segunda, terceira geração de regulamento das rendas que foram experimentadas, estão a ser experimentadas um pouco em toda a Europa, Na Catalunha, por exemplo, foi aprovada uma lei deste tipo. Em Berlim tinha sido aprovada uma lei, mas que depois foi rejeitada pela Constituição por razões de atribuição. Mas todos os países do Norte da Europa,
Berlim,
Suécia...
por acaso, é um exemplo extraordinário no que toca à habitação. Houve uma experiência muito relevante na cidade e agora continua a ser desenvolvido um modelo sempre na perspectiva de encontrar soluções para as necessidades. Bom, mas não
onde,
vamos...
Desculpa,
em Berlim, em Berlim.
Ah, em Berlim, sim, exatamente. Sim, essa lei foi rejeitada porque o Constitucional achou que não era competência da cidade.
Exato.
Aprovar esta lei. Então eles passaram a fazer este referendo que devia levar a que fossem retiradas as habitações a proprietários que detenham mais de 3 mil, ou seja, para reduzir a concentração da propriedade e contribuir à criação de um parque de habitação a custos mais baixos. Uhum. Mas sim, a mim parece-me evidente que num contesto em que o preço da habitação em Portugal é determinado principalmente pelo investimento especulativo, muito mais do que pela capacidade, não é, dos moradores e das moradoras de pagar a sua própria renda, não há alternativa a intervir de alguma forma no mercado de arrendamento. Estamos a ver, por exemplo, o programa do PS fala da necessidade de regular através da construção da habitação pública. É importante lembrar que, para que a habitação pública tenha um efeito de regulação do mercado, tem que chegar a níveis de pelo menos 10% do parque habitacional, mas provavelmente mais perto do 15% ou até do 20%. Ou seja, era bom chegarmos lá. Mas até se amanhã começássemos a construir muitíssimas habitações públicas,
pois isso
íamos
não se faz,
demorar...
não se faz de um dia para o outro, infelizmente.
Pelo menos uma década,
Simón,
se não duas.
Vamos fazer aqui uma pausa da nossa conversa. Vamos abranger também, neste espaço, aquilo que tem sido o nosso desígnio sempre, ou seja, dar oportunidade aos nossos ouvintes de se pronunciarem, não tanto especificamente sobre a questão da habitação, é evidente que o podem fazer, mas também uma leitura, tal como dizia, um pouco mais larga para o decorrer da campanha. Paulo Tavares, bom dia, Paulo, bem-vindo, está connosco em Aveiro.
Ora, bom dia. Fernando, bom dia à Antena 1, bom dia aos ouvintes. Deixe-me dizer, eu tenho acompanhado com muito interesse e muita preocupação desenrolar da campanha eleitoral. Preocupação por este, eu confesso que tenho ligado muito às sondagens e confesso que me sinto muito preocupado com este crescer da direita. Este crescer da direita é preocupante porque sempre que a direita esteve no poder, o nosso país teve sempre, o nosso povo sentiu sempre na pele grandes dificuldades. Por exemplo, Rui Rio assinou já com um ministério à Iniciativa Liberal, um ministério também ao CDS, não sei se o CDS terá, votos que cheguem para ser ministeriável, mas a última vez que me lembro, aliás, foi o Ministério da Defesa, eu creio, ajude-me, Fernando, eu creio que foi...
António, o meu nome é António, e julgo que sim,
António, sim,
foi no Ministério que Paulo Portas liderou, por
sim,
exemplo.
Sim, exatamente, e a última vez que o CDS teve a pasta da Defesa, não foi de boa memória para nós, com submarinos e, enfim, documentação a desaparecer, enfim, mas isso são outras contas, mas agora... Há uma agenda liberal escondida da Iniciativa Liberal. Aliás, o debate com o Rui Tavares deixou isso bem evidente quando o Rui Tavares confrontou Figueiredo, Coutinho Figueiredo, com o facto de Iniciativa Liberal querer, em 2019, a americanização do nosso sistema de ensino universitário, e o Coutinho Figueiredo disse, bem, mas nós tirámos isso, mas depois acrescentou, mas lá chegaremos, quer dizer, ajudando, nós lá chegaremos. E no fundo, a esquerda também acordou ontem, não sei se vai a tempo. A esquerda acordou para o facto de estar a dar tiros nos pés. Este ataque constante do Bloco de Esquerda ao PS, este ataque constante do PC ao PS, está, de facto, a dar argumentos à direita, que nem precisa de esgrimir, porque a esquerda está, enfim, numa senda autofágica que a mim me espanta.
Ok, Paulo,
mas,
obrigado.
Enfim,
Obrigado pela sua colaboração.
Vou terminar dizendo e agradecendo exatamente a oportunidade que me deu.
Até à próxima oportunidade, então, Paulo Tavares. A Iva Delgado está connosco em Lisboa. Não sei se tem esta visão também. Há uma espécie de comportamento autofágico da esquerda nesta campanha. Bom dia.
Olha, bom dia e obrigada por me deixar ter opinião sobre este assunto que me diz muito. Há uma palavra que está a faltar neste debate, que é a palavra liberdade. Eu penso que os condicionalismos que em 58 eu experimentei mais do meu pai foram de falta de liberdade.
Iva Delgado é filha de Humberto Delgado, percebo-me agora.
E eu nessa altura, eu vinha de uma ditadura, eu fui educada numa ditadura, mas sabia o que era a liberdade, porque isso está intrinsecamente marcado na pessoa que vai para a política, que vai votar, que vive num país, porque a liberdade é que permite a pessoa sentir-se livre para ir falar contra este, contra aquele, a favor deste, a favor daquele. Ora, nós o que temos assistido é que a mania que os portugueses têm de faltar ao seu dever o voto, que eu espero que não se concretize desta vez, faz com que as pessoas tenham, sintam um certo receio, um certo medo de ir votar, ou então estão desinteressadas. Eu penso que as circunstâncias que estão em redor desta campanha são muito complexas, ao contrário do que muita gente pensa, que está definido ao Rui Rio, está definido ao
António Costa.
António Costa. Isso não é assim, porque nós temos que dar liberdade às pessoas para pensar e não influenciá-las a ponto de elas não perceberem o que é que está em jogo.
Espero que isso não suceda. Iva Delgado, muito obrigado pela sua colaboração e por estar connosco também esta manhã. Agradeço-lhe a sua intervenção. Vamos ainda ouvir, antes de voltar à conversa com Simone Tolomelo, Cláudia Carvalho, que está com a Antena 1 em Oeiras. Bom dia, Cláudia.
Bom dia.
Bom dia.
Obrigada por me deixarem falar. É o seguinte, eu vou tentar não repetir muitas ideias dos dois ouvintes passados, mas a primeira mensagem que eu gostaria de deixar é que, as sondagens têm uma função informativa, é meramente educativa, não é vinculativa. Onde se decide as coisas é na urna. As pessoas têm que ir votar e acho que a comunicação social também tem aqui um bocado o papel cívico de mobilizar as pessoas para irem votar. Em segundo lugar, acho que Rui Rio, isto agora pegando aqui umas ideias que já foram ditas, parece que tem algum receio de haver confronto de ideias. Acho que a questão de ele não se conseguir distanciar da extrema-direita é um bocadinho grave, tendo em conta que ainda temos, como o caso da senhora que falou anteriormente, temos pessoas que ainda têm memória viva do que é viver sem liberdade. Há outros partidos da mesma família europeia, como no caso da Alemanha, que não têm problemas em distanciar-se da extrema-direita. Assim, um democrata comprova-se, não, independentemente de ser de esquerda ou de direita. Há valores que têm que ser partilhados. Em segundo lugar, acho que ele também não esclarece muito bem as coisas sobre o SNS. Acho que, por exemplo, a questão da gratuitidade. Acho que ele devia ser mais claro. Vai acabar ou não vai acabar? E acho que, para já, é só isto.
Obrigado, Cláudia, pela sua colaboração. Hoje temos connosco na antena aberta Simone Tolomelo, geógrafo do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, porque decidimos ao longo destes dias, até sexta-feira, trazer aqui pessoas de diversas áreas do conhecimento e da investigação para nos deixarem também uma visão sobre temas essenciais para a vitalidade do país. A habitação está hoje no nosso radar. Já aqui disse, Simone, que muito provavelmente, mesmo que se comecem a construir as casas que é preciso para tentar dar início à ideia de habitação como quarto pilar do Estado Social, se isso começasse, por exemplo, amanhã, seria muito difícil tê-las prontas para as necessidades urgentes. Se tivesse a oportunidade de estar num governo e decidir uma medida que pudesse ser, eventualmente, uma, por si só não é possível, mas uma medida que fosse uma espécie de motor de várias outras, que conseguissem dar um passo em frente muito significativo na resolução desta problemática, qual seria essa medida?
Oh, uau, esta é uma boa pergunta. Sinceramente, acho que tenho Teria três, mas pronto, devo dizer uma. Mas a questão é, porque a questão que a habitação, o sistema de habitação, precisamente não se construi só por um lado. Eu acho que neste momento a urgência maior é precisamente encontrar formas de regulação aos preços. Porque a partir daí, regular os preços...
E já que deixou uma pista muito importante, que é acabar com os vistos gold, ou seja, se não houver investidores estrangeiros com muita liquidez, provavelmente não há esta especulação tão alta como está a haver.
É uma, com certeza, uma das componentes, mas eu acho que também é importante, ou seja, todos os sistemas de habitação que funcionaram e que funcionam historicamente têm alguma medida de regulação das rendas. Isto é algo que está na hora de voltarmos, que tem regulação das rendas e que tem instrumentos de proteção dos inquilinos mais robustos. Então, desse ponto de vista, talvez pensar num novo regime de arrendamento urbano, que não é um RAU, porque é claramente um regime que não funciona, foi depois modificado mil vezes, e que inclui maiores proteções, contratos de duração mais longa e formas de regular os preços, provavelmente, na minha opinião, agora é a questão de maior urgência, porque é a única que se pode enfrentar quase imediatamente, porque são medidas que têm impacto imediato, enquanto, como estávamos a dizer, a construção de habitação pública, que é muito importante, mas é algo que demora muito tempo a ter efeitos. Essa é a mensagem que eu queria talvez passar, que é importante pensarmos a habitação como um campo em que não há golden bullets, não há um projétil de
uma espécie de bala de prata que resolve o problema.
É bala de prata, exato, que vai resolver as situações. Trata-se de construir um sistema que pode-se construir de muitas formas. Há muitos exemplos, não é, na Europa e fora da Europa, de sistemas que funcionaram, mas que têm sempre muitas vertentes. Vertentes de intervenção direta do Estado e vertentes de regulação.
Essa seria a primeira medida, mas o Simone falou em três. Ou seja, deixou aqui uma ideia de regulação. Portanto, é uma espécie de conjunto que funcionará por si só se ele for aplicado com esses três vértices. Do seu ponto de vista, há uma diferença substancial entre aquela que é a realidade da habitação do plano mais inclinado de Portugal para o litoral? Ou seja, a realidade da habitação no litoral é uma e a realidade da habitação no interior é outra?
Ah, sim, claramente há desafios e problemas diferentes, além da questão, não é, clássica, da pressão urbanística que está concentrada sobretudo, mais do que no litoral, nas áreas metropolitanas, porque há partes do litoral que não têm altíssima pressão, sobretudo as três grandes áreas metropolitanas, não é, Lisboa, Porto, e aquela que claramente se está tornando uma grande área metropolitana, que é o Algarve, não é, que é uma, onde que, aliás, no último...
Abaixo da 125 da Via do Infante é toda uma espécie de linha urbana de uma ponta à outra.
Praticamente sim, aliás, é interessante ver que é uma das áreas que teve o crescimento populacional mais rápido, não é, na última década, do resultado do censo mostrando isto. Então, nestas áreas, também porque há a conjugação da questão da pressão habitacional por quem quer lá morar, do investimento especulativo e do turismo, são claramente os lugares onde os problemas são sobretudo da regulação e da disponibilização da habitação a custos baixos. Mas é verdade que no resto do país, que é principalmente interior, mas não só interior, há enormes problemas de habitação que são mais ligados com, por um lado, a qualidade da habitação, ou seja, por exemplo, o problema da...
Do frio e do calor, não é? Por exemplo.
Sim, que não estou a dizer que existe só ali, mas efetivamente temos os maiores problemas de pobreza energética no interior. Estes são problemas não só de qualidade da vida e de saúde, mas também de preço, porque quando temos edifícios de baixa qualidade, o custo depois de aquecê-los é muito alto. Então a questão da...
E ainda este fim de semana o Jornal Expresso dizia que, em média, para aquecer a casa 5 horas por dia, são necessários 46€ em Portugal, que é muito dinheiro.
Que é muito, exatamente. Então, pensar... ou seja, esta é uma coisa que, por exemplo, está presente em alguns programas de habitação, de quase todos os partidos. A questão da reabilitação energética, requalificação energética, está presente. Está também presente no PRR. A questão é, também ali, sempre pensar a questão energética em conjugação com a questão social, porque se nós criarmos incentivos à requalificação energética sem ter uma regulação dos preços da habitação, o risco é fazer aquela que se chama agora de green gentrification, gentrificação verde, ou seja, levar a que o aumento da qualidade dos edifícios leve também a um aumento dos preços e possa levar expulsado de certos habitantes. Ou seja, esta talvez uma coisa que junta todas as áreas do país, que durante muito tempo em Portugal se construiu um sistema de habitação muito assente, numa qualidade baixa da construção, que também se acompanhava com baixos preços, não é? Então, pagava-se pouco, mas se tinham casas de baixa qualidade. Até as classes médias vivem e continuam a viver, em muitos casos, seja nos centros das cidades, seja em áreas rurais, em casas de muito baixa qualidade. Agora, com o incremento dos preços, estamos a ter esta bifurcação de preços europeus, mas continuando a ter um parque habitacional que tem muitos problemas. Então, a questão da requalificação energética é muito importante, mas não se pode desarticular outra vez de um sistema mais amplo de pensamento. Sim. E de regulação. Sim. Dos valores.
Simone, muito obrigado pela sua colaboração. Simone Tolomelo, professor no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, ajudou-nos a refletir um pouco mais sobre esta questão. Vamos concluir este programa com a opinião de Jorge Monteiro, que nos liga de Coimbra. Bom dia, Jorge. Obrigado também por se ligar à antena aberta esta manhã. Como é que tem estado a acompanhar esta campanha eleitoral? Qual é a reflexão essencial que quer partilhar com os ouvintes?
Olha, o meu impulso de vos ligar hoje tem a ver com a forma como o tema foi abordado, e é um reparo apenas isso. Gosto muito do seu programa, do vosso programa, do nosso, mas de facto não posso aceitar que se continue a falar de eleição para primeiro-ministro. E quando falou de Rui Rio, pôs claramente a questão nesses termos. Ora, eu julgo que tem havido um progresso na comunicação social, na forma de organizar debates com todos, ultrapassou-se claramente situações menos democráticas de eleições anteriores, em que havia uma bipolarização dos debates, etc. E julgo que é a altura da comunicação social começar a falar de deputados, não é? Que é aquilo que vamos eleger.
E é isso que vai determinar o futuro do governo. Portanto, isso está subjacente na cabeça de quem está minimamente atento à realidade da democracia em Portugal.
Não está, António Jorge, porque quando se fala em eleições para primeiro-ministro,
claro, não há eleições para primeiro-ministro. Há eleições de deputados, exatamente.
Mas você falou, não é?
O que eu disse foi, Rui Rio está confiante que vai ser primeiro-ministro.
Que vai ser eleito primeiro-ministro.
Sim. E então, qual é a diferença?
E foi por isso que eu reagi, não é? Estou a reagir. Não havendo eleições para primeiro-ministro, vamos eleger são deputados. Eu estou em Coimbra, onde o eleitorado vai eleger 9 deputados. E o círculo de Coimbra é um círculo muito interessante, porque há alguns anos recuperou alguma pluralidade no número de deputados que são eleitos. Com a eleição de José Manuel Pureza, deixou de ser um distrito totalmente bipolarizado entre o PS e o PSD. Né? E, portanto, já no passado o PCP tinha tido...
Bom, e se calhar concordará comigo, provavelmente uma das decisões mais importantes que os portugueses eleitores vão tomar no próximo domingo é exatamente essa, ou seja, afastando-se um pouco daquela crítica que está a fazer inicialmente, ou seja, a composição do Parlamento é que vai determinar que tipo de governo poderemos ter. Mas isso é óbvio que já está, julgo eu, subjacente em quem está minimamente atento ao desenvolver da atividade política em Portugal.
Porque há muitas maneiras
Bom,
de influenciar.
Bom, tem toda a razão nesse aspecto. Obrigado, Jorge, pela sua colaboração. Peço-lhe desculpa, não quero estar a parecer deselegante e eventualmente transmitir essa sensação, mas temos mesmo que concluir aqui o programa. Já ultrapassamos em alguns segundos o tempo que tínhamos previsto. Obrigado. Voltaremos amanhã. Bom dia, até lá.
Antena aberta, edição do jornalista António Jorge. Antena 1.